Cidade para Todos, por Raquel Hounik.
Com o início dos Jogos no Rio de Janeiro, está sendo possível ver aí as estruturas feitas para esse grandioso evento. As mudanças foram muitas, fora o Parque Olímpico, as linhas de metrô, transporte urbano, a própria reforma do aeroporto, a recuperação de lagoas, enfim. Professora Raquel Hounik, urbanisticamente, como é que fica a cidade?
Eu quero discutir o legado urbanístico, né, das Olimpíadas. Então, não, tem um legado indiscutível, se fez investimentos em transporte coletivo de massa, e os exemplos é o corredor de ônibus, né, o chamado BRT, e também o VLT do centro, e, além disso, se aponta muito também toda a transformação da área portuária do Rio de Janeiro, que, de fato, se transformou radicalmente. Mas eu queria discutir, Sandra, a natureza desses investimentos, o que foi feito e se aquilo que foi feito a partir e determinado pelas necessidades dos Jogos Olímpicos era de fato aquela prioridade da cidade. Isso se coloca, por exemplo, em relação aos investimentos com transporte coletivo de massa. É óbvio que qualquer investimento em transporte coletivo que melhore as nossas condições de mobilidade da cidade, que rompa essa dependência absurda com automóveis, são bem-vindos. Mas essas linhas de BRT foram feitas basicamente para poder viabilizar a ligação com o lugar dos Jogos, que basicamente se concentraram na região da Barra da Tijuca e sua expansão, que no fundo viabilizaram e vão continuar viabilizando uma frente de expansão na direção da Barra da Tijuca e não necessariamente aquilo que o Rio de Janeiro mais precisava e muito menos do ponto de vista de transporte. Se a gente for pensar, por exemplo, a relação com a Baixada Fluminense, que hoje é totalmente entupida e congestionada na Avenida Brasil, que não tem um transporte coletivo de massa, essa seria, sem dúvida, uma prioridade muito mais importante em termos de transporte coletivo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Acabou virando prioridade ampliar ou investir ou induzir mais ainda uma frente de expansão imobiliária na direção da Barra da Tijuca, que absolutamente não era a necessidade e a demanda mais importante e mais urgente do Rio. E isso foi definido a partir dos Jogos. De alguma forma, a gente pode falar isso também em relação à própria área do Porto, chamado Projeto Porto Maravilha. Super legal o Rio de Janeiro ganhar acesso a uma área antiga, que tem um patrimônio histórico, que é um dos lugares onde nasce, né, e se desenvolve a cidade do Rio de Janeiro ao longo do século XVIII, do século XIX, que isso vira um espaço público interessante, legal. Sim, só que para fazer isso se gastou 8 bilhões, repito, 8 bilhões do dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nosso, dos trabalhadores, dinheiro público, e eu me pergunto, quanto custaria fazer uma calçada, uma transformação urbanística, arrumar aquele lugar? Certamente não foram os 8 bilhões. Além do mais, se privatizou uma área pública que tinha 70% de áreas públicas, de terrenos públicos, para se construir o quê? Torres corporativas, que também estão longe de ser a demanda mais importante do Rio de Janeiro. Então, eu não estou questionando que a área do Porto melhorada, transformada, é positiva para o Rio de Janeiro. O que eu estou questionando é que a operação que se fez, a forma como se fez isso e, sobretudo, o custo disso, que além dos 8 bilhões, foi a gente perder essa enorme quantidade de terrenos públicos que, no fundo, seria a única oportunidade que a gente tem na cidade de empreender e de fazer e de implantar coisas que não rendem rendimentos, já que elas não são áreas privadas, que vão sempre usar as áreas, né, para remunerar o seu proprietário. Nesse caso, nós também poderíamos usar essas áreas de uma forma não mercantilizada, ou seja, fazendo aquilo que a cidade precisa e precisa muito E não pode fazer porque não tem área pública para fazer habitação social, equipamentos públicos gratuitos, espaço para esse comércio popular, enfim, todas aquelas coisas que acabam ficando para trás por falta de recursos. Então, tem uma perda nessa história, tem um ganho e tem uma perda. E quando a gente vai colocar isso na balança, infelizmente, eu não consigo falar em legado. Além de outros temas, né, Sandra? Por exemplo, as remoções, quem pagou o custo disso, qual que foi o impacto disso na vida das pessoas atingidas, porque teve uma quantidade muito grande. Enfim, acho que é super importante a gente entender, questionar e observar criticamente essa discussão do legado, que tem muito de marketing dentro dela, Sandra.
Cidade para Todos, por Raquel Hounik.